Agora em 2023 nós pegamos os 5 propósitos principais de existência da igreja na terra, que estão dentro da missão que o Senhor conferiu à igreja, e estamos mês a mês, repetidamente, falando sobre um desses 5 pilares. E esse mês de outubro nós vamos, como foi anunciado aqui, falar da unidade. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 11, aonde a palavra de Deus revela-nos um texto extraordinário do Velho Testamento sobre unidade. É muito fácil encontrar palavras de Deus sobre a unidade. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. Os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás o amonita respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficou 2 juntos. Que o Senhor nos abençoe. Gente, unidade é fundamental na vida da gente. Nós estamos vivendo um tempo de individualismo cada vez mais acirrado, aonde nós estamos incluindo você e a mim, na primeira pessoa do plural, nós estamos nos tornando cada vez mais individualistas e egoístas. Pensamos no que é próprio, no que é pessoal. Quando Cristo nos faz, diz Paulo, um corpo, a ideia da teologia paulina, na inspiração do Espírito Santo, é anunciar uma unidade. Eu sou parte, tendo Cristo como cabeça. A unidade é um tema bíblico? A unidade é propósito da igreja? A unidade é vontade de Deus? Se não houver unidade, não tem casamento. Pode ter junção, casamento não. Pode ter moradia debaixo do mesmo teto, casamento não. Se não houver unidade, não tem família. Se não houver unidade, não há propósito numa organização empresarial. Não há prosseguimento. Se não há unidade, não há igreja. Se não há unidade, não se estabelece liderança. Se não há unidade, não há povo. Não há sociedade. A unidade é fundamental para a existência humana. Por isso que a Bíblia, no Novo Testamento, nos identifica como um corpo, uma unidade. E Paulo diz aos Efésios: façam todo o esforço. Vejam isso. Vejam como a questão da unidade não depende de Deus, porque Deus já estabeleceu, Deus já a revelou como sua vontade. Agora é uma questão do investimento de cada um de nós, do esforço de cada um de nós, e Paulo diz: façam todo o esforço para conservar a unidade. Lutem pela unidade. E nós estamos trabalhando e temos que trabalhar pela unidade em todos esses níveis que eu acabei de mencionar. Capítulo 10. Deus chama Samuel e unge Saul, o primeiro rei. Qual era o projeto? Não leia o ato. Não leia uma circunstância. Leia o todo. Qual é o projeto de Deus quando ele chama Samuel para ungir Saul? O povo estava clamando, desde o tempo dos juízes, que houvesse uma monarquia. Senhor, como os outros povos, nós queremos um rei. Nós queremos aquele que nos governará, nós queremos uma liderança monárquica. Deus ouviu. Escolhe pela sua soberania Saul. Mas qual é o projeto? O projeto é o estabelecimento de uma nação no cumprimento de um propósito. E o cumprimento deste propósito era uma ação salvífica que celebramos aqui hoje, a vinda de Cristo. A vinda de Cristo é exatamente o ápice do projeto de Deus. É o ápice da salvação. Ora, é claro que o inimigo sabia disso. É claro que todas as forças do mal vão lutar para que a unidade do povo não se estabeleça, a fim de que o projeto não se cumpra. Por isso que lutar contra a unidade, ou quando forças espirituais malignas trabalham contra a unidade da sua casa, da sua família, dos seus negócios, o propósito é muito maior. O propósito é para diluir um projeto de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus tem coisas grandes e ocultas, este projeto, isso que Deus tem para você, se não houver unidade, não se estabelece. O texto que nós lemos do capítulo 11, depois que Saul foi ungido, é um texto, gente, que só fala de unidade. O texto não fala da individualidade de ninguém. O texto não fala sobre um morador de Jabes-Gileade. O texto não fala da cidade de Saul, de uma pessoa que morava no endereço tal, não, o texto fala da unidade de Israel. E o que Deus precisava fazer agora era trabalhar nesse momento uma unidade para que todo o projeto fosse eficaz. Se a unidade não se estabelecesse no meio de Israel, como que o projeto de Deus lograria êxito? Como é que você traz para o campo pessoal, traz para o teu núcleo de intimidade, como é que você pode ter êxito na sua casa, na sua família, nos seus negócios, sem unidade do núcleo? Como é que a obra de Deus pode ter êxito sem unidade? Portanto, vamos permitir que o Espírito de Deus nos ensine sobre unidade. E para isso você tem que pensar no nós e deixar um pouquinho eu. Eu quero, eu penso, eu acho, eu faço, eu compro. É meu celeiro, é minha vida. Se desliga um pouco e olha para a primeira pessoa do plural, para o nós, para essa ideia de ajuntamento, de unidade, de igreja, de contexto. O que é a família senão uma unidade menor? A igreja é um conjunto de famílias. Portanto, vamos pensar no nós. O que Deus quer com a unidade? Sem unidade não há projeto, sem unidade não há propósito, sem unidade não há vitória. Amém, gente? O texto fala, e eu quero dividi-lo aqui, em três momentos importantes. O primeiro é quando o inimigo ataca a unidade. Pode trazer para o teu contexto de casa, pode trazer para o teu contexto de negócio, pode trazer para o teu contexto universitário, pode trazer para o teu contexto de igreja. Aparece um líder e um povo chamado Amonita, cujo o líder desse povo é Naás. Naás, na tradução hebraica, é serpente. Naás se torna uma tipificação do mal dentro do Velho Testamento. Qual é a proposta? A Bíblia diz que os amonitas cercam uma cidade chamada Jabes-Gileade, onde estavam os israelitas. Os amonitas vêm de Amon, povo de muita crueldade, invasores, dominadores. Quando eles se aproximam e cercam Jabes-Gileade, eles querem dominar. O ataque não era apenas a indivíduos, o ataque era a unidade de Jabes-Gileade. Naás vai a eles e faz o cerco. Agora preste atenção, quando os moradores do povoado da cidade de Jabes-Gileade sabem que os amonitas cercaram, eles vão tentar um acordo com os amonitas. E aqui uma aplicação breve e importante: não faça acordo com o inimigo. Não faça acordo com o inimigo. Na semana passada, quando falávamos sobre o texto de Davi que vai flertar no território filisteu, não flerte com o inimigo. Não faça negociação. Mas os moradores israelitas de Jabes-Gileade, com medo, e o medo é destrutivo, tentam fazer um acordo de sobrevivência. Eles dizem assim: não nos ataque, por favor. Nós vamos tentar encontrar alguém que nos resgate. Se nós não encontrarmos, nós serviremos a vocês. O acordo é apenas de sobrevivência. Mas, gente, toda sobrevivência, todo sentimento de sobrevivência nos impede de vermos grandes vitórias. Sentimento de sobrevivência Não é o que Deus quer para você. Deus não quer vida pequena, medíocre e limitada. Deus tem para a tua vida, para a tua casa, vida abundante, vida de graça, vida larga, vida abençoada. É para isso que Deus te chamou, para ser sal da terra e luz do mundo, testemunhando a grandeza de Deus. Não faça acordo com o inimigo. Não faça negociação de sobrevivência, porque Deus não quer isso para você. Se você quer uma vida apenas de sobrevivência, seja no casamento, seja na família, seja nos negócios, seja na igreja, se você quer apenas a sobrevivência, isto é, o se manter vivo, está bom assim, você vai perder o extraordinário. Eu posso dizer para você, com base na Escritura, Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. O que está além do comum, o que está além do ordinário, Ele tem coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Mas quando nós nos reduzimos a esse sentimento limitado da sobrevivência, nós nos apequenamos. Nós interrompemos. E agora, Naás e os amonitas querem interromper o projeto de Deus, querem interromper o povo de Deus, querem paralisar. Como o inimigo ouviu a proposta, espera 7 dias, nós vamos ver, disseram os israelitas, se alguém nos socorre, se ninguém nos socorrer, nós vamos então servir a vocês. Naás fala o seguinte: nós só vamos fazer qualquer acordo com vocês se vocês nos permitirem furar o olho direito de cada soldado. A prática da guerra cruel, Flávio Josefo, considerado o maior historiador israelita e da nação e da história de Israel, declara o seguinte: furar o olho direito de um soldado era tirar-lhe a competência de guerra. O escudo com que se defendiam dos dardos e das flechas tapava o olho esquerdo e balizava o olho direito. Não tínhamos armas de mira apuradas. Era exatamente o balizamento do escudo com o olho direito. Quando o inimigo propõe que o olho direito de cada homem, de cada soldado fosse vazado, humilharia o exército, impediria o exército de Israel. Meu irmão, isso é muito forte. Nunca permita que o inimigo fure teu olho direito. O que que é o inimigo furar o olho direito de um crente? É quando o inimigo consegue capturar, ofuscar, danificar a tua visão. Quem não tem a visão não sabe para onde vai. Quem não tem a visão não sabe onde chegar. O inimigo quer roubar as nossas expectativas, as nossas possibilidades, os nossos sonhos, quando ele quer furar o olho direito de cada um, servo e serva do Senhor. Mas em nome de Jesus, você não vai permitir isso. O inimigo e Satanás não vai vazar o olho direito espiritual da tua vida. Que Deus te dê saúde na visão. Quando os moradores de Jabes-Gileade ouviram a contraproposta de Naás, dos amonitas, de cegarem os soldados, a Bíblia diz que eles choraram. Eles choraram em alta voz. O inimigo guarda no teu coração. O inimigo das nossas vidas, das nossas almas. E eu quero dizer para você que está aqui pela primeira vez, ouvindo o Evangelho, você que está na internet, que nós cremos pela revelação da palavra, que há inimigo e inimigos espirituais que militam contra o bem, contra a tua casa e contra os projetos de Deus. Paulo diz, inclusive, que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. Às vezes nós pensamos que uma coisa é humana, que um problema do trabalho é uma questão relacional, é apenas humano, é apenas de personalidade, é apenas de caráter, e às vezes se oculta por trás daquela situação um problema altamente espiritual e diabólico. E se você tem o olho direito vazado, você não vê. Olho direito aberto, anote aí, tem a ver com discernimento. Olho direito aberto tem a ver com competência de visão espiritual, de enxergar além do que é aparente. O crente e nós, dotados de um poder espiritual no Senhor, temos a capacidade de ver o que está por trás das coisas, o que é aparente e o que está além do que é aparente, que o Senhor te dê competência de discernimento. Quando o sábio fala em Provérbios sobre sabedoria, a sabedoria de Deus discerne, revela, a sabedoria de Deus traz conhecimento, a sabedoria de Deus abre os olhos, a sabedoria de Deus faz com que tenhamos uma leitura exata. Vejam, o inimigo no texto que lemos não está preocupado com um ou com outro especificamente, ele quer a unidade, ele quer todos, ele quer todo o exército furar de cada homem e de todo o exército o olho direito. Que você guarde uma lição prática desse primeiro ponto. Alguém quer destruir a unidade da sua vida. Como uma campanha que fizemos aqui muitos anos atrás. Se Deus quiser, vamos repeti-la, porque foi uma das campanhas de oração e jejum mais marcantes que já fizemos. Sempre antes do aniversário da igreja, em 20 de novembro, nós temos campanhas de oração, e uma das que mais nos marcou foi quando estudamos aquele pequeno devocional intitulado Juntos Somos Melhores. E é porque o inimigo tem consciência da unidade, do poder da unidade, do poder da força de um casal. Um casal unido, por exemplo, pode passar crises, mas eles não são derrubados, porque eles estão juntos. Uma família unida, ela não é derrubada. Uma organização unida, apesar das tempestades, ela não vai ao chão. Uma casa unida não vai ao chão, porque o Senhor, na unidade, traz força, traz graça e traz poder. O vento pode bater na tua casa, mas se você está na rocha da unidade, na base da unidade, em Cristo Jesus, você não será destruído. Você acredita nisso? Não tenha sentimento de sobrevivência. Nós não temos que ter sentimento de sobrevivência. Não deixa o inimigo furar teu olho direito. Sonhe. Sonhe com as coisas grandes que Deus tem para você. Não se deixe dominar pela baixa autoestima e pelo medo que tomou conta do coração, da mente dos israelitas em Jabes-Gileade. Não esqueça, porque quando eles dizem assim, nos permita consultar o nosso povo, se recebermos socorro, quando eles fazem esta afirmação a Naás, eles estão confiando nos homens. Eles estão confiando que a ajuda vem do povo. que é o outro que lhe fortalecerá. Não, eles perderam a noção, a visão, a largueza de que o nosso socorro vem do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O próprio salmista responde no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor. O socorro não vinha de baixo, o socorro vem de cima. O socorro não vem do lado, o socorro vem de cima. O socorro não é horizontal, o socorro da tua vida é vertical. O inimigo quer roubar a unidade. Segundo, o Espírito de Deus interveio. Quando Deus nos vê em apuros, que Deus maravilhoso, Ele vai lá e socorre. Mas Ele deixa a gente passar apuros, é importante, é terapêutico, é didático, é educativo, negócio esquisito. Você não gostou? Fala com Ele quando você chegar lá em cima. Se chegar, marca uma audiência. E diz para Ele assim, por que o Senhor deixava eu passar certas coisas? Ele vai te explicar. Mas o Deus maravilhoso que nós temos é um Deus que intervém, é um Deus que vem em socorro dos aflitos, é um Deus que não nos deixa, é um Deus que não permite que provações maiores do que podemos suportar nós passemos. Ele sempre vem em nosso favor, em nosso alcance. Que Deus maravilhoso, glorifique o Senhor, agradeça ao Senhor, engrandeça ao Senhor pela sua provisão, pelo seu livramento, pela sua bondade. Vem Saul voltando e entra na cidade de Gibeá, onde ele morava. E a notícia tinha se espalhado do que estava acontecendo em Jabes-Gileade. A notícia era: os amonitas cercaram a cidade, querem invadir. E no mínimo, o líder disse que quer vazar o olho direito de cada homem. Eles começam a chorar em voz alta, como está no texto. Imagina uma cidade inteira chorando e vem entrando um ungido, aquele que Deus havia escolhido, que tomaria o trono como o primeiro rei, e ele vê aquele povo chorando. Saul era de uma estirpe interessante, diz a Bíblia que ele impunha respeito pela própria estatura, pela própria formatação do seu corpo, mas acima de tudo pela sua unção. Quando ele vê todo mundo chorando, ele pergunta: por que que estão chorando? O que aconteceu? Contaram para ele que Naás havia cercado Jabes-Gileade. Aí vem uma frase linda que diz assim: o Espírito de Deus se apossou de Saul. O Espírito, repete comigo, o Espírito de Deus se apossou de Saul. Fala de novo. O Espírito de Deus, a glória que está em nós é maior do que a glória do Velho Testamento. O Espírito de Deus não se apossa mais. O Espírito de Deus mora. O Espírito de Deus não entra e sai, é permanente. O Espírito de Deus não vem às vezes, está conosco todos os dias. O Espírito de Deus, agora, na descida de Pentecostes, se estabelece. Na descida de Pentecostes, Ele firma pacto. Na descida de Pentecostes, se cumpre a profecia de Joel. Na descida do Pentecostes, Ele estabelece o seu reino. Sabe quem está dominando aqui? É o Espírito de Deus. E Ele habita todo o coração que crê. E é tão forte essa experiência, tão espiritual, tão fantástica, que Ele selou você. Você é dEle, você é propriedade. Assim como um animal marcado a ferro quente, você foi marcado para sempre ao Senhor. Você é do Senhor. Mas o que me espanta é que quando o Espírito de Deus se apodera de Saul, gera uma coisa diferente: indignação, inconformidade. Não é diferente do que a gente pensa? A gente pensa que quando o Espírito de Deus está dominando, que a pessoa fica calminha, né? Que ela fica tranquilinha. Às vezes não. Mas eu estou dizendo de uma indignação, como Bill Hybels usou naquele seu livro fantástico, um descontentamento santo. O descontentamento é importante para que você tome reação, para que você saia da letargia, para que você abra os olhos, para que você reaja. O choro é uma reação às emoções humanas, mas tem hora, gente, olha para cá, você da internet ou aqui, tem hora que não dá tempo para chorar, tem horas que não é hora de chorar, tem horas que você tem que fazer o que a vovó dizia: engole o choro, levanta a cabeça, enxuga os olhos e vai para cima. Chorar é bom, mas não vai resolver o teu problema. Olha para frente, olha para o Senhor. Quem chora, embaça o olhar. Diga que não quer chorar chorando. Por que que vocês estão chorando? Saul tomado pelo Espírito de Deus. Vamos lutar. E a Bíblia diz assim: e o temor do Senhor recaiu sobre todo o povo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo, meu irmão, minha irmã: se Deus precisar te sacudir, vai te sacudir. Você nunca deu uma sacudidela no teu filho, não? Meu pai me acordava, minha mãe me acordava, porque quando a gente é novinho, né, pai da gente acorda a gente. Eles acordavam em alguns momentos com aquelas poesias de pai e de mãe, faz carinho, dá beijinho, mas tinha horas. A gente nunca sabe por quê, mas era preciso. Que ele acordava com a fala mais firme: levanta, toma o leite e anda. Quase mais ou menos assim. Uma boa palavra para a hora de acordar seu filho. Isto é, sai dessa inerte, desse estado de inércia, desse lugar inerte. O Espírito Santo gerou em Saul uma fúria, está no texto, um descontentamento. Abra os olhos, que a unidade está sendo ameaçada, que o propósito de Deus está sendo ameaçado, que o que eu quero para a vida do meu povo pode não acontecer se vocês ficarem chorando. A unidade está sendo ameaçada. O Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus toca no individualismo. O Espírito de Deus fala: retome, olha para frente, acorda, que o Senhor nesta manhã liberte você de toda a inércia pela qual você se meteu, se enfiou e fica aí chorando no travesseiro. Levanta os olhos, restaura a unidade dos núcleos da tua vida, onde você precisa restaurar essa unidade, em nome de Jesus. Retome, era isso que Saul estava dizendo. Vem o terceiro momento. Primeiro momento, o inimigo intimidando, querendo furar o olho direito. É assim que ele quer fazer com você, com a tua casa, com o teu casamento, com teus filhos, com a igreja: intimida. No segundo momento, nós vemos a postura de um homem tomado pelo Espírito Santo. Indignação, movimento, reação. Quem sabe alguém entrou aqui ou está na internet cultuando, que precisa hoje, agora, urgentemente, de reação. Reaja. Sabe aqueles filmes do soldado ferido que vai se arrastando? É tão bonita a força de vontade, Claro que não é bonito o ferimento, ferimento dói, mas aquela força de vontade, mesmo se você estiver ferido, vá em frente, porque ele também é especialista em curar feridas. Mas se você ferido se entrega para a morte, se você ferido fica aconchegado no travesseiro chorando, chorando porque vão furar teu olho, vão tirar tua visão, você vai morrer. Você está antecipando a morte, se matando psicologicamente, se matando espiritualmente. É fantástica a indignação de Saul. Ele faz um negócio de doido. Às vezes o Espírito de Deus faz isso, faz umas doideiras que a gente não entende, é doideira para nós, para Deus tem toda a lógica. Tinham dois bois, ele estava voltando com rebanho, com gado, ele pega e vai, vejam, esse homem está tomado pela coisa boa, ele pica os bois, pedacinho pequeno, manda um pedaço para casa de cada um. Imagina hoje à tarde chegar na sua casa um pedaço de boi. Podia ser a picanha, mas podia ser outro pedaço. E ele faz uma ameaça, uma tentativa de despertar, e diz assim: se vocês não vierem juntos em unidade, seguindo Saul, olha o líder assumindo posição, Saul e Samuel o profeta, eu vou fazer com os bois de vocês o que eu fiz com esses dois bois. Às vezes a gente precisa de uma sacudidela, a gente precisa de uma palavra mais firme, de alguém que sacude a gente e diz assim: fica de pé. Isso foi a maneira que Deus achou de usar Saul, para dizer para o povo: vocês vão deixar? Vocês vão deixar os caras furarem os olhos de vocês, tirarem a visão, escravizarem? O próprio Naás disse: eu quero humilhar cada homem e consequentemente escravizar a nação. Saul diz: vem comigo, o jogo é duro. O temor do Senhor recai sobre eles. Eu fiquei pensando: o que é isso? O que significa o temor do Senhor recai? E a leitura que o Espírito nos dá é a seguinte: a consciência de quem Deus é, a consciência de respeito, a consciência de poder, a consciência de grandeza, a consciência de soberania, a consciência dos propósitos de Deus recai sobre o povo. Eles ficam conscientes do poder de Deus, da grandeza de Deus, porque enquanto eles estavam olhando para o horizontal, eles estavam achando: se vier de alguma tribo, alguma cidade, alguma ajuda, senão nós vamos nos submeter. Não é de gente, não é de humanos, a ajuda é de cima. Temor do Senhor recai sobre eles, e eles vêm, olha a palavra que está aqui, unânimes, isto é, eles vêm em unidade. Foi preciso a ameaça, foi preciso chegar na beira do caminho. Às vezes a gente está na beira de uma situação, às vezes Deus deixa você chegar no ponto último, para que você acorde, para que você perceba, para que você veja, para que a igreja entenda. Volte para a unidade. Satanás tem passado mais de 2000 anos tentando destruir a unidade. Uma das coisas que eu vou perguntar a Deus, na minha particularidade e minha ignorância, é sobre os propósitos das denominações, por exemplo. É sobre o propósito das divisões do cristianismo. Mas fora esta pergunta, como o inimigo ao redor do mundo, ao longo da história, tenta destruir o povo com a desunião? Tenta quebrar, tenta envergonhar. E Jesus, quando fez aquela oração tão poderosa em João 17, Pai, que eles sejam unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. É a maior pregação da igreja. A maior pregação da igreja é a sua unidade. É o que vai atrair o incrédulo. É que vai atrair o perverso. É o que vai atrair o ímpio. Nós queremos isso que esse povo tem. Mas por mais de 2000 anos, Satanás tem tentado destruir a unidade do povo de Deus. Cabe a nós lutarmos. Cabe a nós combatermos todos os inimigos da unidade. Eu me lembro uns anos atrás, fazendo uma série bíblica sobre os inimigos da unidade, e a gente foi estudando biblicamente cada coisa, o pensamento destrutivo, a língua julgadora, a maledicência, julgar as pessoas, os atritos, as coisas covardes que são feitas, a falta de respeito, tudo isso dentro do próprio povo de Deus, que tenta destruir. São sentimentos e pecados e coisas que tentam destruir a unidade. E sabe quem é responsável por essas coisas? É você. Sou eu. Não dê contribuições a Satanás. Quando você julga alguém, você está dando uma contribuição a Satanás para que ele arrebente com a unidade. Quando você é maledicente, você está dando contribuição para que ele arrebente a unidade. Quando você se levanta como soldado tentando destruir um outro soldado do teu exército, você está dando vazão para que Satanás arrebente com a unidade. A responsabilidade da unidade não é do pastor, não é da liderança, é de todo crente. Lutem, Paulo disse, lutem pela unidade do Espírito no corpo de Cristo. O temor do Senhor recai, quando Deus age, né, gente? Se uniram as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte eram 10, as tribos do sul eram 2. Vieram 300 mil soldados das tribos do norte. E vieram 30 mil das duas tribos do sul. E agora Saul, que não tinha exército, como é que ele ia governar? Olha como Deus faz. Como é que ele ia ter autoridade real naquele tempo? Como é que ele ia se impor como nação? Agora ele tem um exército de 330 mil soldados. Homens valentes e corajosos, se apresentam, se alistam. E a profecia de Deus foi a seguinte: amanhã na hora mais quente do dia, haverá libertação da fúria do inimigo sobre vocês. Que essa palavra profética, que eu não sei a quem atinge, alcance onde tem que alcançar. Que haja amanhã, no momento mais difícil da sua vida, que haja libertação e salvação do Senhor para você. Que o Espírito de Deus possa intervir sobre sua vida, trazendo aquilo que você precisa, em nome de Jesus. A hora mais quente do dia era a hora mais difícil de lutar. O sol causticante do deserto do Oriente Médio, e é na hora mais difícil, no tempo mais difícil, que o Senhor traz vitória. Sabe por que que Ele traz no momento mais difícil, na hora mais difícil, no dia mais quente? para que você não tenha dúvida que foi ele, para que você não ache que foi uma circunstância, alguém, mas que você não tenha dúvida que se não fora o Senhor, não teria acontecido. Amanhã, na hora mais quente do dia, quando eles ouviram isso, verso 9, a notícia e toda profecia de Deus traz alegria. Se alegraram no Senhor. Eu quero que você possa aprender, que nós possamos aprender a nos alegrarmos com o Senhor e no Senhor antes da vitória chegar. Celebre, agradeça, glorifique pela fé. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, eu me alegro, o meu coração se alegra, porque a tua promessa se cumprirá amanhã, na hora mais quente do dia. Não há palavra motivacional mais forte do que uma profecia. Não há palavra mais poderosa do que a palavra profética. Saul agora pega os 330 mil, divide em 3 e vai para a luta. E ao começar pela manhã, foram destruindo os exércitos amonitas. E olha o que Deus faz, ironia do destino, ele ataca os amonitas de uma tal forma que aqueles que não morreram não conseguiram ficar 2 juntos. O que é que Deus atacou no inimigo? A unidade deles. Você sabia que as forças das trevas se juntam? As forças das trevas, elas conspiram, elas se juntam. Certa ocasião, por causa da expulsão de demônios, Jesus disse assim: uma casa subdividida não prospera. Quando ele foi acusado de ser príncipe dos demônios, e com sabedoria e ironia ele disse: não, eu não sou um demônio, porque nós estamos aqui, eu estou aqui expulsando as forças do mal. As forças do mal não expulsam elas mesmas, as forças do mal se alinham, as forças do mal se aliam, fazem alianças, mas o Senhor as quebra, o Senhor as destrona, o Senhor derrota. Que o Senhor derrote todas as alianças do mal contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a tua família, contra os teus negócios, que o Senhor destrone. Não ficou um junto do outro, não permaneceram 2 juntos, e a razão de tudo isso, porque recaiu sobre eles o temor do Senhor. Que o temor, o respeito, a autoridade, ao poder de Deus recaia sobre nós. E lembrem do que diz o texto: toda unidade traz libertação, mas toda falta de unidade escraviza. E é a unidade que faz vencer as batalhas. Por isso que é tão bom numa célula, aquelas expressões repetidas de Paulo, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Que exército nós somos, que exército poderoso, que exército grandioso. A gente só precisa ter consciência da nossa força, a gente só precisa ter consciência que nós estamos ligados ao cabeça, aquele que nos sustenta, aquele Espírito que se apodera de nós, do qual fazemos parte, o corpo de Cristo. Que poder essa igreja do Senhor na terra tem através da intercessão, da oração, do Espírito Santo, para abalar a terra e quebrar as cadeias do inferno na hora mais quente do dia. Agora Saul tinha um exército. Entenderam o propósito de Deus? Entenderam primeiro o propósito do inimigo? O inimigo sabia. O que ia dar esse negócio de nomear um rei? Onde ia dar esse negócio de constituir uma nação dessa forma. Sabe aonde a dar? Aqui na ceia. Aqui, a unidade e a história de Israel chega aqui, no corpo sacrificado na cruz, no corpo que redime, no corpo que foi entregue lá atrás em 1 Samuel. O que o inimigo queria furar não era apenas o olho direito, era interromper o propósito, mas ele foi derrotado, o Senhor venceu, e o Cristo foi para o Calvário, e morreu, e perdoou os teus pecados, e está vivo. Que Deus nos dê elasticidade mental, elasticidade espiritual, elasticidade de sabedoria, elasticidade de discernimento, para a gente entender, quando uma coisa está acontecendo, o propósito de Satanás é muito maior. É muito maior. Às vezes parece uma coisinha pequena, é só uma confusãozinha aqui. Não, o propósito é muito maior. Mas em nome de Jesus, ele não vai furar o teu olho direito. E nós vamos buscar socorro não do lado, nós vamos buscar socorro em cima. E o Espírito Santo de Deus já toma conta do corpo, já toma conta de nós. E nós vamos partir para cima, e nós vamos destituir a unidade do inimigo, e o Senhor vai nos dar vitória, e o propósito vai ser estabelecido. Promessa de Deus não falha. Por isso que a gente está aqui hoje em torno da mesa. Mas uma das vezes que o diabo que tentou desfazer isso aqui foi lá, em 1 Samuel 11. Eu podia citar muitas vezes que ele tentou, não foi só uma vez, não. Uma vez que ele partiu para cima com fúria, foi naquela história da tentação. Mateus 4. Lê em casa. Lê 11:30 da noite. Você vai ficar apavorado de dormir, você vai ficar meio... De duas uma, você vai para o joelho, vai ter um sono profundo, ou você vai entrar em perturbação. O diabo tentando Jesus para que ele caísse, para que ele pudesse destituir o propósito. E sabe o que ele fazia? Ele usava a revelação, ele usava o Velho Testamento. E toda vez que ele usava o Velho Testamento, Jesus respondia com a palavra. Mas também está escrito, mas também está escrito, mas também está escrito. Porque o Satanás, deixa eu dizer uma coisa para você, ele é especialista em distorcer a verdade. Por isso que você pega um texto da Bíblia, se às vezes você não está muito conectado com Deus, você não está muito ligado espiritualmente, você lê distorcendo a verdade. Pregadores podem distorcer a verdade, professores da escola bíblica podem distorcer a verdade. Que Deus nos livre de distorcer a verdade, mas que nós tenhamos revelação pura da Escritura. Ah, está escrito no livro de Salmos: darás ordem aos anjos para que te guardem. Mas está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Mas olha aqui, está escrito que as pedras se transformam em pães. Mas está escrito que nem só de pão viverá o homem. E foi com a palavra que Satanás, não suportando, o deixa. Agora, o final, que muita gente não percebe da leitura da tentação em Mateus 4, é que termina assim: e ele o deixou por um pouco de tempo. Sabe o que significa? Ele volta. Ele vai voltar. Por isso que você vence uma batalha, já aparece outra. Ele deixa por um pouco de tempo, porque ele quer te tirar do caminho, ele quer quebrar a tua unidade, ele quer destroçar a tua casa, ele quer acabar com a igreja, ele quer arrebentar com a unidade, mas não vai, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e na hora que precisar, Jesus vai intervir e já salvou. E quando você estiver duvidando, como é que eu vou ver isso? Como é que vai ser esse livramento? Olha para a mesa. Olha para isso aqui. Tantas vezes ele tentou impedir isso aqui. Até usando discípulos. Que coisa! É assunto de outra hora. Não dá para explicar teologicamente, mas quando Pedro não está debaixo e tomado pelo Espírito Santo, de maneira integral, porque Pedro faz uma revelação: tu és o Cristo, o Filho de Deus, que Jesus diz assim, não revelaste a carne, isto é, não foi revelado por homem, mas foi o Espírito que te entregou. Pedro aqui está tomado por uma revelação do Espírito, mas é o mesmo cara, e é isso que o Espírito Santo, a partir de Atos 2, corrige na igreja, estabelece na igreja. O mesmo Pedro, quando ele fala, importa que o Filho do Homem seja entregue e morto, Pedro diz, jamais, machão, né? Não vamos deixar. Satanás usa a boca de Pedro para impedir o ato salvífico. Jesus não fala nem com Pedro. Vou repetir, Jesus no texto não fala nem com Pedro, ele vai direto no olho de Satanás e diz, para trás de mim, tu não impedirás o cumprimento de toda a profecia. Não fala nem com Pedro, Pedro apenas foi instrumento. Mas pode ter certeza, vai ler e vai estudar, que depois de Atos 2, Pedro nunca mais se comportou assim, como toda a igreja, como todos eles, porque agora estavam selados, possuídos definitivamente pelo Espírito Santo da verdade. Para trás de mim, Satanás. Todas as vezes que ele tentar, declare a vitória na unidade do corpo de Cristo. Nas foi derrotado. Os amonitas foram derrotados, na hora mais quente do dia, o exército de Deus venceu, 330 mil homens compunham agora o novo exército de Saul, que estabeleceria a monarquia em Israel, e o ato de uma nação. Louvado seja Deus que intervém nas nossas fraquezas, que Deus nos abençoe e nos dê unidade. Pode ficar em pé, soldado? Pode ficar em pé, soldada? Tem essa palavra, não tem? Soldado não tem variação de gênero? Não? Então é soldado mulher. Muito bem, temos muitos comandantes aqui me dando ordem, perfeito. E eu obedeço. Soldados homens e soldados mulheres. Olha para você. Fica chorando aí no canto, não. Você tem um corpo, você tem um povo. Você tem intercessores. Sabe por que a gente está em pé aqui? Sabe por que esses caras estão em pé aqui cantando? Porque eles têm povo orando por eles. Não sei nem quem ora por cada um, mas eu sei que tem alguém orando. Esses pastores só estão em pé aqui, nós só estamos em pé aqui porque tem gente intercedendo, e é uns com os outros, é bate e volta. É você intercedendo por uns, uns intercedendo por você. Às vezes não é o mesmo nome, e Deus vai fortalecendo a unidade. E que o Senhor quebre do nosso meio qualquer sentimento de desunião, de malignidade que tente apagar ou furar o teu olho direito. Não vai furar, porque Ele pagou o preço para que fôssemos um corpo. Em nome de Jesus. Amém.